Esta é a Voz da América, emissão em português, diretamente de Washington.
Olá, amigos ouvintes, bem-vindos. Estão com a Voz da América e esta é a emissão vespertina de sábado. Hoje é 11 de julho de 2015. Votos de um bom sábado na nossa companhia. Convosco está aqui Ana Guedes, que vos deseja de novo um bom sábado. Estamos a transmitir em direto dos estúdios da Voz da América em Washington. Estamos em onda curta nos 13.630 e 17.655. A onda média é os 1.530. Estamos ainda na internet em www.voaportugues.com. Na emissão deste sábado, na Janela de Angola, vamos falar da eficácia ou a falta dela da sociedade civil angolana. Depois, na segunda meia hora, vamos saber quais são as 10 mais da música dos Estados Unidos. Mas para já, vamos às notícias do mundo.
E de novo uma boa noite para si, amigo ouvinte, ao microfone Eduardo Ferro. No Chad, pelo menos 14 pessoas morreram, outras 74 ficaram feridas hoje num ataque suicida contra o mercado da capital, Djamena. O ataque verificou-se poucas horas depois de um outro ataque bombista no estado de Borno, na Nigéria, que causou a morte de 10 pessoas. Ninguém reivindicou a responsabilidade nos dois incidentes, mas presume-se que sejam obra do grupo Boko Haram. Os ministros da Eurozona reúnem-se hoje para rever o último plano de resgate financeiro apresentado pela Grécia. O Parlamento grego aprovou o pacote apresentado pelo governo. As novas propostas gregas incluem mais cortes nas pensões e aumentos dos impostos, assim como a reestruturação da dívida grega pelo Fundo Monetário Internacional. Dezenas de milhares de pessoas reuniram-se hoje num cemitério perto da cidade bósnia de Srebrenica para assinalar o 20º aniversário do maior massacre na Europa desde a Segunda Guerra Mundial. No Iémen, foi violado um cessar-fogo patrocinado pelas Nações Unidas para a entrega de abastecimentos humanitários com o recomeço dos confrontos e dos ataques aéreos da coligação liderada pela Arábia Saudita. O secretário de Estado americano John Kerry e o ministro iraniano dos Negócios Estrangeiros Javad Zarif estão reunidos hoje em Viena, da Áustria, em mais uma ronda de conversações sobre a limitação do programa nuclear iraniano. As conversações envolvem o Irão e 6 potências mundiais. As Nações Unidas e a comunidade internacional prometeram 3.400 milhões de dólares em fundos adicionais para ajudar os países da África Ocidental a recuperarem da epidemia de ébola, que matou mais de 11 mil pessoas e devastou as economias regionais. Trata-se de um montante superior aos 3 mil milhões de dólares que os presidentes dos 3 países da África Ocidental tinham pedido. O total das promessas de ajuda eleva-se agora a 5 mil milhões.
Obrigado ao mundo e notícia aqui na Voz da América. Hoje é sábado, 11 de julho de 2015. Votos de um bom sábado na nossa companhia. Convosco está a Voz da América, emissão vespertina em português. Estamos a transmitir desde Washington.
Angola continua a falar só e Angola continua a falar muito. É na Voz da América, às sextas-feiras, das 17h30 às 18h30. O sucesso deste programa é o resultado dos telefonemas, perguntas e opiniões dos nossos ouvintes e das respostas de um convidado especial. Por isso, queremos continuar a encorajar os ouvintes a inscreverem-se para participar grátis neste programa da Voz da América, enviando por SMS o seu nome e número de telefone para o nosso telemóvel em Luanda, 932-348698. Caro ouvinte, participe. Estamos à sua espera para mais um Angola Fala Só, sexta-feira.
A existência da sociedade civil em Angola está a ser questionada por causa da sua ineficácia e da falta de protagonismo dos seus líderes. Isto face à conjuntura política e social vigente no país. Para nos falar sobre o assunto, temos o jurista António Ventura, Guilherme Santos também, o presidente da ADRA, e ainda o ambientalista Vladimir Russo.
A atividade da sociedade civil em Angola tem vindo a conhecer uma degradação acentuada do ponto de vista da sua atuação, bem como fator dinamizador dos vários setores do país. Em alguns círculos, a conclusão é de que algumas organizações deixaram mesmo de exercer o seu papel, enquanto, noutras circunstâncias, os seus líderes foram alvos do sistema político instalado para se converterem em ativistas políticos. Por outro lado, a falta de financiamento, quer internamente como a partir do exterior do país, também em muito tem contribuído para o atual momento dessas organizações, a julgar pela análise que é feita em vários pontos do país. Seja como for, Angola tem assistido um vazio considerável sobre a existência e protagonismo deste terceiro setor vital, facto que deixa preocupado alguns ativistas ainda inconformados, cujo espaço tem vindo a ser ocupado por organizações que gozam do Estatuto de Instituições de Utilidade Pública, algumas das quais acusadas de prestarem serviço a favor do partido no poder ou com interesses de pessoas ligadas ao regime político. Guilherme Santos, presidente da Associação para o Desenvolvimento Rural de Angola, define várias categorias que caracterizam as organizações da sociedade civil e defende que muitas têm desenvolvido o seu papel.
O conceito de sociedade civil, no sentido lato, é bastante variável e não é homogéneo, existem vários atores. Talvez a resposta, se ela é ou não vibrante e ativa, depende muito, digamos, da franja. Eu penso que, se nós pegarmos, por exemplo, a categoria de organizações da sociedade civil que promovem trabalho concreto de acesso a recursos, informação, conhecimento junto das comunidades, que isso existe, e simultaneamente estas organizações usam essas experiências, esse conhecimento, estas lições para dialogar e influenciar aos outros níveis, eu acho que há aqui uma dupla abordagem de um trabalho concreto e de um diálogo. Portanto, eu penso que primeiro temos que nos situar de que estamos a falar. Estamos a falar de organizações civis que estão na categoria de grupos comunitários de base, como, por exemplo, as comissões de paz, grupos de estudantes. Estamos a falar de sociedade civil, de organizações que providenciam serviços às comunidades. Estamos a falar de redes temáticas, redes geográficas. Estamos a falar de redes, ou ainda estamos a falar, por exemplo, de instituições do setor não estatal, como as cúpulas da igreja, que quando se pronunciam as pessoas ouvem. Portanto, a variabilidade no quadro da sociedade civil é tão ampla, então essas perguntas devem ser em função da categoria que nós estamos a nos referir.
O jurista António Ventura considera que há no país alguma confusão em relação ao objeto social das organizações da sociedade civil. Sublinha a forma como os ativistas cívicos são algumas vezes confundidos com a militância partidária.
A sociedade civil surge num contexto de um processo de consolidação de uma sociedade democrática. A outra também, o segundo pressuposto é a cidadania ativa. Quem compõe a sociedade civil, quem compõe as associações que integram a sociedade civil são os cidadãos. Nós, infelizmente, temos um conceito de cidadania ainda muito ambíguo, porque muitas vezes se confunde a cidadania com militância partidária. Se confunde cidadania com qualquer outra coisa que não é cidadania. Esta confusão tem vários fatores. Primeiro, temos um fator histórico, que é o facto de vivermos um partido-Estado onde a cidadania era alienada à militância partidária e hoje, infelizmente, nós ainda não conseguimos superar essa vertente histórica. Agora, temos um outro fator, que é o facto de que o espaço público, a esfera pública, ali onde os cidadãos deviam exercer a sua cidadania, a pouco e pouco vai sendo tomado por um partido político. Nesse caso, o partido que governa. O que é que acontece? Para aqueles que estão nas comunidades, muitas vezes, dá-se mais prioridade ao exercício da militância partidária do que à própria cidadania. Então, o que é que vai acontecer no plano prático? Quando os cidadãos precisam se organizar para resolver problemas ou até para demandarem das entidades públicas questões que têm a ver com as necessidades da coletividade, a água, a luz, saneamento básico, se os cidadãos quiserem se organizar independentemente da sua cor partidária, muitas vezes o que é que acontece? Os comitês partidários tomam conta desse espaço. Então o que é que faz? Vai surgir uma sociedade civil, e esta sim existe, que nunca critica, só elogia. O que é que vai acontecer? Estas organizações existem porque o que acontece no plano fático é que há um sistema clientelista de atribuição, já que se falou da vertente da utilidade pública, dos fundos públicos. Se nós formos fazer uma pesquisa, quais são as organizações hoje que são organizações de utilidade pública? São organizações ou parapartidárias do partido que governa, ou ligadas a pessoas ao partido que governa. E o que é que vão fazer? Usam os fundos públicos, não poucas vezes, não só para ajudar na resolução de alguns problemas, que em muitos casos até não se questiona, mas muitas vezes esses fundos públicos são usados para até agirem contra outras organizações da sociedade civil. É aí onde eu acho que há um certo paradoxo. O que eu penso é que cada organização, desde que tenha o seu objeto e as suas atribuições, cabe a ela decidir quais são os fins e as atividades que vão perseguir. Só tem vários limites. Tem que obedecer à lei, tem que perseguir fins legalmente aceites e respeitar os bons costumes. Noutras vertentes, como disse, a sociedade civil até existe. Nós hoje, se formos a algumas províncias, se se fala de direitos humanos, se se fala de educação para a cidadania, é fruto do trabalho que algumas organizações ainda fazem.
O ambientalista Vladimir Russo questiona a natureza e a forma de atuação que muitas associações assumem, olhando para as normas e princípios previstos na Constituição da República.
Quando não estamos satisfeitos com um treinador de futebol da nossa equipa, nós manifestamos. Okay? Vemos entrevistas, okay? As claques manifestam-se contra. Portanto, o grupo de pressão, a manifestação contra uma determinada situação, ela é legal, não há problema nenhum. Faz parte do direito da liberdade de expressão de cada um. E, de facto, é quando nós ultrapassamos a barreira do que é legal para aquilo que é ilegal. E, portanto, a partir do... Porque se nós vamos arranjar formas sempre de contornar a lei, ora, fica uma situação bastante complicada. Portanto, a lei existe para ser cumprida. A forma como é, nós podemos estar aqui a discutir a forma como ela está a ser cumprida ou ser executada, é a forma mais correta. Nós não temos elementos suficientes para fazer essa abordagem. Okay? Não temos elementos suficientes para dizer que a prisão dos jovens foi legal ou ilegal, porque não temos esses elementos. Portanto, é escusado fazermos isso. Nós temos que olhar porque é que a lei diz, o que é que essas associações podem fazer, é de facto uma associação, está legalmente constituída, faz parte do o que é que faz parte dos seus objetivos e, com base disso, fazer essa análise. Portanto, sem isso, agora, a pergunta é o que é política? Porque estamos aqui a dizer que pode fazer política ou não pode fazer política. O que é política? Quando a gente diz que eu vou fazer política, o que é política? É o objetivo de tomar o poder? Não necessariamente. Okay? Há vários níveis de política. A própria palavra política é uma palavra complicada e, portanto, pode, só nesse discurso, nessa desconstrução da palavra, pode criar-nos uma série de problemas.
Guilherme Santos constata, por outro lado, que está a faltar no país capacidade para perceber o novo fenómeno social que está a emergir no seio dos angolanos.
Fazer a distinção entre sociedade civil e organizações não governamentais. Na verdade, do ponto de vista da identidade conceitual, nós vamos encontrar no mundo e em Angola a utilização de várias designações. Uns chamam isso atores não estatais, outros chamam isso de sociedade civil, organizações da sociedade civil, os parceiros sociais, há várias designações. Mas, no fundo, cabe tudo no mesmo, digamos, no mesmo saco, no mesmo pacote. Todavia, para nós definirmos o que é sociedade civil, levantei aqui 6 atributos fundamentais. E para ser ONG, acrescenta-se mais 3 atributos. Ou seja, tudo que são agrupamentos, cidadãos, grupos, instituições e organizações que estão entre o cidadão e o Estado, ou a família e o Estado, não é? Que têm uma dimensão do voluntariado, que que não são organizações, digamos, são organizações independentes do Estado e do Governo, perseguem um bem comum e são isentas de interesses partidários. São, esses seis atributos são os fundamentais. Quando se trata de organização não governamental, exatamente porque ela tem que exercer outras funções que requerem determinadas competências técnicas profissionais, então acrescentam-se mais três atributos. O atributo de serem formalmente constituídas, o atributo de terem sistemas de gestão e uma estrutura não governamental constituída. Ou seja, uma associação pode não ser uma ONG, mas uma ONG tem de ser necessariamente uma associação. Sim, as organizações da sociedade civil regem-se pela lógica da cidadania e da promoção da participação. Acho que o que existe são organizações que fazem política, portanto, questionam o status quo dominante, vigente, mas não fazem necessariamente política ou partidária. E este fazer política, que às vezes em quando perturba o ambiente político, as pessoas lesadas, e cria essa confusão, e ainda por cima, nós não temos uma cultura política de aceitar esse tipo de confrontações abertas. O que está acontecendo em Angola, na minha opinião, é um fenômeno sociopolítico em que determinadas franjas da nossa sociedade, por razões óbvias e legítimas, estão a radicalizar, seja no discurso, seja na prática, porque não concordam com o status quo, porque querem melhores condições, porque não concordam com quem está a governar. E a sociedade, na minha opinião, incluindo sociedade civil, os poderes constituídos, em minha opinião, acho que estamos aqui num dilema de lidar com esse novo fenómeno sociopolítico para discernirmos sobre ele e encontrar novos caminhos. O que está a acontecer é que ou reage-se precipitadamente no calor da emoção, não é? Ou as pessoas escondem-se e não dizem nada. Me parece que nós estamos numa fase de mudança de época, ou de mudança de fase, ou de fase de mudança, e não conseguimos perceber se precisamos de mudar as lentes dos nossos óculos ou se precisamos de mudar os óculos. Há aqui um grande déficit na nossa sociedade de falta de capacidade de discernimento sobre esses fenômenos que estão a surgir. Então, é mais apropriado fazermos perguntas que provoquem reflexões e depois termos respostas do que reagirmos no calor, prendendo, manipulando, dizendo que eles fizeram ou que não fizeram. Esta é a minha opinião sobre este fenómeno agora.
Entretanto, António Ventura fala dos meios usados pelas organizações, quer políticas como sociais, para identificar a diferença existente.
Há níveis de participação política. E quando se fala da política, a política tem duas componentes. É alcance, exercício do poder e influência do poder. Há níveis de participação. Os partidos políticos vão perseguir o poder político usando meios que as organizações da sociedade civil ou as associações políticas não usam. Por exemplo, os partidos políticos vão participar, vão concorrer de processos eleitorais, vão apresentar candidatos a presidente ou a deputados. As organizações da sociedade civil ou ainda as associações políticas não podem, no quadro da nossa Constituição, e aqui cito o artigo 55, não concorrem para o alcance e exercício do poder político. Agora, a ideia segundo a qual as associações ou a sociedade civil não pode fazer política, isso não colhe à luz da legislação em vigor. Podem e fazem política. Os meios que eles que usam não é, por exemplo, como participar de eleições. E está também na Constituição. Liberdade de expressão, direito de reunião, direito de denúncia, petição e queixa. Temos aí todos consagrados na nossa Constituição. Esta é a grande diferença. Não podemos confundir uma associação eventual ou circunstancial ou informal de jovens, como é, por exemplo, os jovens denominados revolucionários e uma associação formalmente constituída. Quanto a à questão desses jovens, se podem ou não assumir o derrubo do poder, primeiro tínhamos que descortinar que ideia se tem de derrubo do poder. Mas eu digo o seguinte, nada impede, à luz da Constituição em vigor, quer do ponto de vista do exercício das liberdades, que um cidadão, de maneira individual ou de maneira coletiva, assuma que não quer aquele partido ou aquela pessoa como presidente da República. Como, por exemplo, os jovens assumem que não querem o atual presidente no poder. Até aí nada impede que no exercício da liberdade de opinião e de pensamento assim faça. Agora, o que se pode questionar é quais são os meios e as formas, os instrumentos que eles vão usar para operacionalizar aquilo que eles pensam ou a sua opinião. Agora, o que tem acontecido, se o Celso colocou a questão dos jovens, eles já assumiram, e daquilo que eu leio e acompanho, que não querem o atual presidente no poder. Agora, que eles, depois de tanta violência institucional da polícia e outros grupos organizados, protagonizaram contra eles próprios. Até onde eu sei, o que eles estavam a estudar é técnicas de alteração de um governo no poder, técnicas pacíficas. Agora, o que se pode colocar é se essas técnicas ou esses instrumentos que eles estavam a estudar viola ou subverte ou não a nossa ordem constitucional.
Finalmente, Vladimir Russo aponta fatores históricos como estando por trás da atual fase negativa sobre a atuação das organizações da sociedade civil.
Nós temos que ultrapassar essa questão histórica, ultrapassar os medos e ser capaz de dar esse espaço em frente. Mas vai levar tempo. Portanto, existia uma série de plataformas que permitiam que essa sociedade civil fosse mais forte. É uma questão histórica. As pessoas não estão habilitadas para, de forma natural, fazerem parte de movimentos que possam ajudar a contribuir para o desenvolvimento. Quando eu digo às pessoas, não posso generalizar. Existem exemplos concretos e que nós vemos que determinados grupos de base a resolverem problemas que têm a nível dos seus bairros, de gestão de resíduos, por exemplo, portanto, existe. Mas é preciso haver uma predisposição. Eu dou este exemplo, eu falo, pronto, neste momento estou a preparar um bocado um documento sobre o movimento ambientalista em Angola, e dou um bocado esse exemplo da Juventude Ecológica Angolana, que enquanto voluntários, a organização teve uma visibilidade até os anos 2002, 2003. A partir daí, deixamos de poder contar com voluntários, porque os jovens são muito imediatistas. Eles querem já um salário, e querem um salário alto. Não querem contribuir o pouco do seu tempo, que vai ajudar na sua formação, para uma causa positiva. Então temos esses desafios. Estes desafios são desafios que estão patentes na nossa sociedade e que vai levar algum tempo. Temos essa inversão de valores. Nós vemos a mediatização que se dá a casos, o caso Jindungo, o caso disto e daquilo. Portanto, é preciso amadurecer a sociedade.
Vladimir Russo, António Ventura e Guilherme Santos foram os convidados desta edição. De Luanda para a Voz da América, Arão Dipa.
Obrigada, Arão. Na nossa emissão de amanhã, domingo, vamos ter aqui fotógrafos amadores que fotografaram o famoso Sambizanga. Depois falaremos sobre saúde e iremos a seguir conversar com um dos nossos amigos ouvintes. Mas agora vamos ficar com música para hoje. Música de São Tomé e Príncipe, isto porque o país celebra amanhã, domingo, 40 anos de independência. Vamos ficar com a Calo Mendes, que nos fala de tolerância.
Quem não retém os ensinamentos da história, condenado está a vê-la se repetir do século que termina. O mundo já foi vítima, teremos todos culpa se tivermos memória curta. Parece impossível tanta intolerância, fruto da ignorância, por vezes da arrogância. Ninguém tem culpa de nascer nesta terra. Oh,
onde a economia obriga a ser cidadão do mundo. Parece impossível tanta intolerância, fruto da ignorância, por vezes da arrogância. Ninguém tem culpa de nascer nesta terra, onde a economia obriga a ser cidadão do mundo. Os direitos do homem a razão já decretou, nasce livre e igual, sem pensar na diferença. Tolerância.
Convidamos a que visitem a nossa página na internet em www.voaportugues.com e ali podem ver os nossos vídeos de segunda a sexta, as manchetes africanas. Temos também de segunda a sexta as manchetes do mundo e duas vezes por semana temos as manchetes da América. É os nossos vídeos VOA 60, 60 segundos de notícias em vídeo. Não esqueça que pode ver e ouvir as histórias da Voz da América em www.voaportugues.com. Pode também deixar o seu comentário a estas notícias. Podem ainda associar-se a nós no Facebook, seguir-nos no Twitter e, por que não, conversar connosco através do WhatsApp. O número é +1 908 652 4584. E esta é a Voz da América. Estamos a transmitir desde Washington, sábado 11 de julho de 2015. Dentro de um pouco, não esqueça, consigo Eduardo Ferri e a música da América.
Amigo ouvinte, continua sintonizado com a emissão em português para a África da Voz da América. Estamos a transmitir em direto desde os estúdios da Voz da América aqui em Washington. Estamos a transmitir em onda curta nos 13.630, 17.655 e onda média nos 1.530 e também em FM em Bissau, Cabo Verde, Maputo, Nampula, Climane e Beira. Estamos igualmente ao vivo na internet. Continuo com a Voz da América. Não desligue o seu receptor.
Está com a Voz da América, emissão em português, 11 de julho de 2015. Convosco está Ana Guedes, na apresentação, a produção é do Mariano Bartolomeu. Pode seguir-nos em onda curta nos 13.630 e 17.655, onda média os 1.530. Estamos na internet em www.voaportugues.com. Estamos em FM em Cabo Verde com a Rádio Comercial, em São Tomé com o retransmissor local da Voz da América, em Moçambique estamos em Nampula com a Rádio Encontro e depois... Em FM estamos em Bissau com a rádio PGKT. Dentro de minutos, como é habitual, na emissão de sábado, as últimas novidades musicais, o Top 10 da Música da América. Para já, vamos saber quais são as principais notícias que fazem a atualidade noticiosa neste sábado pelo mundo.
E de novo uma boa noite para si, amigo ouvinte, ao microfone, apresentando as notícias a partir de Washington, Eduardo Ferro. No Chad, pelo menos 14 pessoas morreram, outras 74 ficaram feridas, hoje num ataque suicida contra o mercado da capital, N'Djamena. O ataque verificou-se poucas horas depois de um outro ataque bombista no estado de Borno, na Nigéria, que causou a morte de 10 pessoas. Ninguém reivindicou a responsabilidade nos dois incidentes, mas o governo do Chad acusou o grupo militante nigeriano Boko Haram de ser o responsável. Os ministros da Eurozona estão reunidos hoje para rever o último plano de resgate financeiro apresentado pela Grécia. O Parlamento grego aprovou o pacote apresentado pelo governo. Os legisladores gregos reuniram-se numa sessão noturna depois de um apelo pessoal do primeiro-ministro Alexis Tsipras. O chefe do governo afirmou que esperava que o país estivesse no fim de uma difícil batalha. As novas propostas gregas incluem mais cortes nas pensões de reforma e aumentos dos impostos, assim como a reestruturação da dívida grega pelo Fundo Monetário Internacional. Os 28 líderes europeus reúnem-se numa cimeira de emergência amanhã para decidir se aceitam ou não o plano grego. Dezenas de milhares de pessoas reuniram-se hoje num cemitério perto da cidade bósnia de Srebrenica para assinalar o 20º aniversário do maior massacre na Europa desde a Segunda Guerra Mundial. Dois tribunais internacionais consideraram o massacre de 8 mil homens e rapazes muçulmanos como um genocídio. Muitos sérvios contestam, contudo, a designação. A 11 de julho de 1995, tropas sérvias da Bósnia entraram no enclave de Srebrenica, protegido até então por tropas holandesas, e massacraram aqueles muçulmanos, enterrando muitos deles em valas comuns numa tentativa para esconder a magnitude do crime. No Iémen, foi violado um cessar-fogo patrocinado pelas Nações Unidas para a entrega de abastecimentos humanitários, com o recomeço dos confrontos e dos ataques aéreos da coligação liderada pela Arábia Saudita. Ambos os lados do conflito, os rebeldes xiitas, apoiados pelo Irão, e as forças leais ao presidente Mansour Hadi, acusaram-se mutuamente pela violação das tréguas. O cessar-fogo devia entrar hoje em vigor e prosseguir até ao final do mês santo do Ramadão, no dia 17 de julho. O secretário de Estado americano, John Kerry, e o ministro iraniano dos Negócios Estrangeiros, Javad Zarif, estão reunidos hoje em Viena, da Áustria, em mais uma ronda de conversações sobre a limitação do programa nuclear iraniano. As conversações envolvem o Irão e 6 potências mundiais. O prazo limite para a conclusão de um acordo foi, entretanto, prorrogado até segunda-feira para dar mais tempo aos negociadores, afirmou ontem um responsável do Departamento de Estado americano. Ontem, o secretário de Estado americano afirmou que se tinham registrado progressos nas negociações. As Nações Unidas e a comunidade internacional prometeram 3.400 milhões de dólares em fundos adicionais para ajudar os países da África Ocidental a recuperarem da epidemia de ébola, que matou mais de 11 mil pessoas e que devastou as economias regionais. Trata-se de um montante que é superior aos 3 mil milhões de dólares que os presidentes da Guiné-Conakry, Serra Leoa e Libéria tinham pedido, e o total das promessas de ajuda eleva-se agora a 5 mil milhões de dólares. A americana Serena Williams, número 1 do ranking mundial de ténis, conquistou este sábado o seu 6º título em Wimbledon, ao vencer a espanhola Garbine Muguruza por duplo 6-4. Williams precisou de 1 hora e 23 minutos para se impor à 20ª tenista mundial, que disputou hoje a sua primeira final de um torneio do Grand Slam. Com o triunfo em Wimbledon, a número 1 mundial completa o Serena Slam, uma vez que ganhou os 4 majors de forma consecutiva, a começar no Open dos Estados Unidos do ano passado. O sérvio Novak Djokovic, número 1 mundial e detentor do título, qualificou-se ontem pela 4ª vez para a final do torneio de Wimbledon em Londres, ao derrotar o francês Richard Gasquet por 7-6, 7-2, 6-4, 6-4. vencedor em 2011 e 2014. Djokovic precisou de 2 horas e 20 minutos para eliminar Gasquet, que se encontra no 20º lugar do ranking mundial e que procurava alcançar na relva do Wimbledon a primeira presença numa final de um torneio do Grand Slam. Na final agendada para domingo, Djokovic vai enfrentar o vencedor do encontro entre o suíço Roger Federer, número 2 do mundo e 7 vezes vencedor em Wimbledon, e o britânico Andy Murray, terceiro do ranking e uma vez campeão no All England Club. Amigo ouvinte, foram estas as notícias aqui na Voz da América.
Obrigada, eram as notícias do mundo aqui na Voz da América, emissão vespertina em português, sábado 11 de julho de 2015. Amigos ouvintes, na nossa emissão de amanhã, domingo, vamos falar aqui de uma exposição de fotografia, fotógrafos amadores angolanos que andaram a fotografar o famoso bairro da Sambizanga. Na segunda meia hora teremos a doutora Nídia, que nos fala de saúde, e depois conversamos com os amigos ouvintes. Portanto, não esqueça de voltar ao nosso contacto amanhã, domingo. Para já, vamos então aqui à Música da América com o Eduardo Ferro.
Música da América é um programa semanal da Voz da América apresentado por Eduardo Ferro. Todas as semanas a Música da América visita a sua casa. Fique connosco. Saudações a todos os amigos ouvintes. No seu receptor está o programa semanal Música da América. Temos para apresentar-lhe o melhor da música americana. Hoje temos para oferecer temas do Top 10, teremos igualmente as últimas notícias do mundo da música. Mas deixamos de palavras e começamos pela canção que ocupa a 7ª posição, Watch Me.
Watch me, nay nay.
Why me do it?
Now watch me whip,
kill it.
Watch me, nay nay.
Okay.
Now watch me whip, whip. Watch me, nay nay.
Can you do
now
it?
Now watch me, ooh. Watch me, watch me, ooh. Watch me, watch me, ooh. Watch me, watch me, ooh.
Okay.
Break your legs,
break the knot.
Tell them break your legs,
break 'em.
Break your legs,
break the knot.
Tell them break your legs,
break 'em.
Break your legs,
break the knot.
Tell them break your legs,
break 'em.
Break your legs,
break the knot.
Now watch me bop,
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 bop, bop,
bop,
bop, bop,
bop,
bop,
bop,
bop,
bop, bop,
bop,
bop,
bop, bop, bop,
bop,
bop,
bop,
bop,
bop,
bop,
bop,
bop,
bop,
bop,
bop, bop,
bop,
bop.
Now watch me whip,
hey,
kill it. Now watch me nay nay. Now watch me whip,
whip.
Watch me nay nay.
Why me do
it? Now watch me whip,
kill it.
Watch me nay nay.
Okay.
Now watch me whip,
whip.
Watch me nay nay.
Can you do
it? Now watch me,
ooh.
Watch me, watch me, ooh. Watch me, watch me, ooh. Watch me, watch me, ooh.
Okay.
Watch me.
Era Silento com Watch Me, na 7ª posição da lista dos discos mais ouvidos esta semana aqui nos Estados Unidos. Conforme prometido, notícias do mundo da música, o terceiro álbum da cantora Adele poderá chegar já em setembro que vem. Está a ser produzido por Pharrell Williams. Apesar de não serem conhecidos grandes detalhes sobre o novo álbum da cantora de Someone Like You, o cantor americano deixou grandes elogios à britânica. Segundo o jornal Daily Mirror, o novo álbum de Adele era para ter sido lançado no início do ano sem pré-aviso, mas a cantora quis reescrever algumas das canções e adiou a edição do disco para setembro, em princípio. Continuando com este programa musical da Voz da América, com o Top 10 americano, vamos agora propor-lhe Walk the Moon. Continua sintonizado com o programa Música da América. Hoje estamos a ouvir temas do Top 10. Ficamos de seguida com Andy Grammer e o tema Honey, I'm Good.
No, no, honey, I'm good. I could have another, but I probably should not. I got somebody at home. It's been a long night here and a long night there. And these long, long legs are damn near everywhere. Hold up now, you look good. I will not lie. But if you ask, where I'm staying tonight, I gotta be like, oh, baby, no, baby. You got me all wrong, baby. My baby's already got all of my love. So no, no, honey, I'm good. I could have another, but I probably should not. I got somebody at home, and if I stay, I might not leave alone. No, honey, I'm good. I could have another, but I probably should not. I gotta bid you adieu to another. I will stay true.
I will stay true. Somebody at home, and if I stay, I might not leave alone. No, honey, I'm good. I could have another, but I probably should not. I gotta bid you adieu to another. I will stay.
Andy Grammer com o tema Honey, I'm Good. Mais notícias do mundo da música. A empresa americana Apple, que vai lançar um serviço de escuta de música na internet, anunciou que vai pagar aos artistas pelo licenciamento de músicas durante os 3 primeiros meses gratuitos de adesão dos consumidores. A propósito do lançamento do serviço de música Apple Music, que será concorrente do Spotify, a Apple tinha anunciado um período de utilização livre, sem pagamento de subscrição por parte dos consumidores, e tencionava apenas pagar royalties às editoras e aos artistas depois desses 3 meses experimentais. A empresa acabou, no entanto, por voltar atrás da decisão, depois da cantora Taylor Swift ter anunciado que o seu mais recente álbum, 1989, não estaria disponível no serviço de streaming da Apple Music. E ficamos de seguida aqui na Voz da América com OMI e o tema Cheerleader.
When I need motivation, my one solution is my queen, cause she stays strong. Yeah, yeah. She is always in my corner, right there when I wanna. All these other girls are tempting, but I'm empty when you're gone. And they say, do you need me? Do you think I'm pretty? Do I make you feel like cheating? I'm like, no, not really, cause oh, I think that I found myself a cheerleader. She is always right there when I need her. A cheerleader, she is always right there when I need her. She walks like a model, she grants my wishes like a genie in a bottle. Yeah, yeah, cause I'm the wizard of love and I got the magic wand. All these other girls are tempting, but I'm empty when you're gone. And they say, do you need me? Do you think I'm pretty? Do I make you feel like cheating? I'm like, no, not really, cause oh, that I found myself a cheerleader. She is always right there when I need her. Oh, I think that I found myself a cheerleader. She is always right there when I need her.
she gives me love and affection. Baby, did I mention you're the only girl for me? No, I don't need a next one. Mama loves you too, she thinks I made the right selection. Now all that's left to do is just for me to pop the question. Oh, I think that I found myself a cheerleader. She is always right there when I need her.
Era o EMAI com o tema Cheerleader. E deixamos o amigo ouvinte neste programa musical da Voz da América com Wiz Khalifa e o tema See You Again, que continua a ocupar a primeira posição.
It's been a long day without you, my friend. And I'll tell you all about it when I see you again. We've come a long way from where we began. Oh, I'll tell you all about it when I see you again. When I see you again.
Damn, who knew? All the planes we flew, good things we've been through. Then I'll be standing right here talking to you about another path. I know we love to hit the road and laugh, but something told me that it wouldn't last. Had to switch up, look at things different, see the bigger picture. Those were the days, hard work forever pays. Now I see you in a better place. See you in a better place.
Can we not talk about family when family's all that we got? Everything I went through, you were standing there by my side. And now you gon' be with me for the last ride.
It's been a long day without you, my friend. And I'll tell you all about it when I see you again.
I see you again.
We've come a long way,
yeah, we came a long way
from where we began.
You know, we started.
Oh, I'll tell you all about it. See you again.
Let me tell you.
When I see you again.
You both go out your way and the vibe is feeling strong and what's small turn to a friendship turn to a bond and that bond will never be broken, the love will never get lost. And when brotherhood come first then the line will never be crossed, established it on our own when that line had to be drawn and that line is what we reach, so remember me when I'm gone.
Can we not talk about family when family's all that we got? Everything I went through, you were standing there by my side. And now you're gonna be with me for the last ride.
So let the light guide your way. Yeah. Hold every memory as you go. And every road you take will always lead you. It's been a long day without you, my friend. And I'll tell you all about it when I see you again. We've come a long way from where we began. Oh, I'll tell you all about it when I see you again. When I see you again.
Quase no final, o resumo das principais notícias deste sábado.
No Chad, pelo menos 14 pessoas morreram e outras 74 ficaram feridas hoje num ataque suicida contra um mercado da capital, N'Djamena. O ataque verificou-se poucas horas depois de um outro ataque bombista no estado de Borno, na Nigéria, que causou a morte de 10 pessoas. Ninguém reivindicou a responsabilidade nos dois incidentes, mas o governo do Chad acusou o grupo militante nigeriano Boko Haram de ser o responsável. Os ministros da Eurozona reúnem-se hoje para rever o último plano de resgate financeiro apresentado pela Grécia. O Parlamento grego aprovou o pacote apresentado pelo governo. Os legisladores gregos reuniram-se numa sessão noturna, depois de um apelo pessoal do primeiro-ministro Alexis Tsipras. O chefe do governo afirmou que esperava que o país estivesse no fim de uma difícil batalha. As novas propostas gregas incluem mais cortes nas pensões e aumentos dos impostos, assim como a reestruturação da dívida grega pelo Fundo Monetário Internacional. Os 28 líderes europeus reúnem-se numa cimeira de emergência amanhã para decidir se aceitam ou não o plano grego. Dezenas de milhares de pessoas reuniram-se hoje num cemitério perto da cidade bósnia de Srebrenica para assinalar o 20º aniversário do maior massacre na Europa desde a Segunda Guerra Mundial. Dois tribunais internacionais consideraram o massacre de 8 mil homens e rapazes muçulmanos como um genocídio. Muitos sérvios contestam, contudo, tal designação. A 11 de julho de 1995, tropas sérvias da Bósnia entraram no enclave de Srebrenica, protegido até então por tropas holandesas, e massacraram aqueles muçulmanos, enterrando muitos deles em valas comuns, numa tentativa para esconder a magnitude do crime. No Iémen, foi violado um cessar-fogo patrocinado pelas Nações Unidas para a entrega de abastecimentos humanitários, com o recomeço dos confrontos e dos ataques aéreos da coligação liderada pela Arábia Saudita. Ambos os lados do conflito, os rebeldes xiitas, apoiados pelo Irão, e as forças leais ao presidente Mansour Hadi, acusaram-se mutuamente pela violação das tréguas. O cessar-fogo devia entrar hoje em vigor e prosseguir até ao final do mês santo do Ramadão, a 17 de julho. O secretário de Estado americano, John Kerry, e o ministro iraniano dos Negócios Estrangeiros, Javad Zarif, estão reunidos hoje em Viena da Áustria para mais uma ronda de conversações sobre a limitação do programa nuclear iraniano. As conversações envolvem, recordamos, o Irão e 6 potências mundiais. O prazo limite para a conclusão de um acordo foi, entretanto, prorrogado até segunda-feira para dar mais tempo aos negociadores, afirmou ontem um responsável do Departamento de Estado americano. Ontem, o secretário de Estado americano afirmou que se tinham registrado progressos nas negociações. As Nações Unidas e a comunidade internacional prometeram 3.400 milhões de dólares em fundos adicionais para ajudar os países da África Ocidental a recuperarem da epidemia de ébola, que matou mais de 11 mil pessoas e devastou as economias regionais. Trata-se de um montante superior aos 3 mil milhões de dólares que os presidentes da Guiné-Conakry, Serra Leoa e Libéria tinham pedido, e o total de todas as promessas de ajuda eleva-se agora a 5 mil milhões de dólares. A americana Serena Williams, número 1 do ranking mundial de ténis, conquistou este sábado o seu 6º título em Wimbledon ao vencer a espanhola Garbine Muguruza por duplo 6-4. Williams precisou apenas de 1 hora e 23 minutos para despachar a 20ª tenista mundial, que disputou hoje a sua primeira final de um torneio do Grand Slam. Amigo ouvinte, foram estas as notícias aqui na emissão em português para a África da Voz da América, diretamente de Washington.
E assim, amigos ouvintes, chegamos ao final da emissão de serviço em português da Voz da América. Em nome de todos os que participaram da emissão deste sábado, 11 de julho de 2015, despeço Ana Guedes com um abraço, amigos ouvintes. Um bom resto de sábado. Marcamos encontro para amanhã, domingo, aqui à mesma hora. Até lá, fiquem bem. E como estamos perto, vamos deixar aqui as nossas felicidades por mais um aniversário da independência em São Tomé e Príncipe. São 40 anos.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.